voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O Senado é inaugurado em Roma justamente no tempo dos reis, como um órgão conselheiro do rei, e seus membros eram, segundo os relatos históricos, escolhidos pelos próprios monarcas entre os chefes das diferentes gentes ou tribos que formavam Roma. Inicialmente, eram 100 os senadores, e ao longo dos 2 séculos e meio de monarquia, o número chegou a 300. Uma das lendas de Roma, contadas pelo historiador Tito Lívio, afirma que Rômulo, na fundação da cidade, organizou a primeira assembleia chamada de Senado, com 100 homens, como conta o professor de História Antiga da Universidade de Brasília, José Otávio Nogueira Guimarães.
Rômulo prepara-lhes um conselho, nomeia 100 senadores, ou porque fosse suficiente esse número, ou porque só existiam 100 habitantes capazes de serem nomeados pais. Outra coisa importante que já aparece aqui no Tito Livre, esse epíteto, vamos dizer assim, esse atributo dos senadores, que eles são os pátria. E se sem isso conta a tradição, ninguém sabe o número exato. Isso diz a tradição, tomou esse número, é um número redondo. É tudo especulação, você não tem nenhum documento efetivamente que faça uma relação direta entre essas coisas. Então a gente só pode falar da consolidação do número de 300 senadores, como eu falei, a partir da Lex Ovinia, que é dia do final do século IV.
A fragmentação histórica do período conta ainda outra forma de composição do Senado Romano em seus primeiros tempos, como fala o professor José Otávio.
Senadores seriam, originalmente, assistentes, vamos dizer, conselheiros desse rei, escolhidos por esse rei, e provavelmente se acredita que era um corpo reduzido de ex-reis que teriam constituído esse Senado.
A atuação do Senado na época da monarquia romana era consultiva em relação ao rei, que não era obrigado a seguir os seus conselhos. Cabia ainda ao rei convocar as reuniões do Senado. As sessões eram realizadas na Cúria, que era um prédio retangular. Segundo os historiadores, eram cerca de 150 lugares, um número insuficiente para o total de senadores já no período real, que chegou a ter 300 representantes. Essa diferença entre assentos e senadores criou uma categoria de senadores chamados de pedários, que eram tidos como de nível inferior. O número de pedários só faria aumentar na história de Roma, como veremos nos programas seguintes. Como não havia assentos suficientes, também não havia assentos fixos para os senadores. Eles se colocavam próximos do senador que desejavam apoiar nas votações ou manifestações e longe daqueles que eram contrários. Essa movimentação nas votações levou à criação da expressão pelos romanos de que o Senado podia votar com os pés. O Senado tinha ascendência sobre os comícios, que eram as assembleias locais. Todas as decisões tomadas por essas assembleias deveriam ser confirmadas pelo Senado, para então terem validade. Essa confirmação era chamada de patrum autorictas. O período real da história romana termina com os reis etruscos. O fim desta época começa com o reinado de Sérvio Túlio, que realizou uma importante reforma social em Roma no século V a.C. Além de modernizar e urbanizar a cidade, Sérvio Túlio redividiu a sociedade em 5 classes, de acordo com a renda de cada indivíduo. Os cidadãos eram divididos entre as classes conforme o seu patrimônio. Cada uma dessas classes deveria contribuir com o número de soldados para o exército. Os romanos, que não tinham patrimônio, eram classificados como infraclassem. Nas reformas, os plebeus conquistaram alguns direitos, entre eles o de prestarem o serviço militar. Por volta do ano de 534 a.C., Sérvio Túlio foi assassinado por um de seus genros. Este teria sido estimulado pela própria filha de Sérvio Túlio a cometer o crime em busca do poder. O genro assassino seria depois coroado como o 7º rei de Roma, com o nome de Tarquínio, o Soberbo. Tito Lívio conta na sua História de Roma que Tarquínio Soberbo foi destronado por uma rebelião patrícia, ou seja, dos cidadãos mais ricos, no ano de 509 a.C. Eles estavam cansados de sua tirania e das medidas como o confisco de bens de famílias poderosas. Terminava assim a primeira parte da história romana, época em que os reis governaram e foram os responsáveis pelas primeiras expansões daquele que seria o maior império do mundo antigo e duraria, embora dividido, até o final da Idade Média.
O
O papel do Senado na sociedade romana mudou ao longo da história. No próximo programa da série 180 anos do Senado brasileiro, vamos avançar na história da instituição em Roma e ver como foi sua influência no período republicano. Você acompanhou o primeiro programa da série especial 180 anos do Senado brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação Jefferson Dalmoro. Locução dos trechos do livro de Tito Lívio, Frank Silva. Edição Beatriz Mendonça. Trilha sonora e produção musical Alcebiades Muniz. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.